E o boi de R$ 240 por arroba já é uma realidade no estado de São Paulo. E agora, o que pode acontecer com a cotação? Tem fôlego para continuar subindo? Deve dar uma estabilizada? Enfim, como o mercado vai ser orientado a trabalhar daqui para frente? Perguntas que a gente faz para Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação. Finalmente, São Paulo tem, dá para dizer já como referência o boi de 240, Caio?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Alexander. Eu acho que sim, Alexander. Hoje a referência aí para os negócios de animais de bom padrão, né? Animais aí direcionados para mercado externo aí, mercado China, já é realmente um boi de R$ 240. Existem possibilidades até da gente ter um boi de R$ 240 para animais comuns, né? Quer dizer, de indústrias não habilitadas ao mercado China, indústrias talvez que não fazem exportação, tendo até que pagar esse boi de R$ 240. Nós não vimos ainda, ainda não foi registrado dentro do aplicativo AgroBrasil algum negócio desse tipo. Os negócios que estão sendo registrados, R$ 240, são realmente animais direcionados ao mercado da China, mas a gente está vendo um movimento aonde provavelmente essa indústria de menor tamanho ou com menos habilitações aí para mercado externo, provavelmente tenham que pagar esse boi de R$ 240 aí para poder ter uma escala ou ter uma mercadoria para ser ofertada ao longo da semana que vem, né? A gente costuma dizer que em termos de bom consumo, a gente tem 2 semanas, 2 janelas boas dentro do mês. Essa é a primeira janela e a gente deve ir até aí para a segunda janela de bom consumo em termos de mercado interno. Então isso aí vai dar um ânimo, dar uma janela boa aí, um ânimo aí para a indústria menor poder pagar esse animal um pouco mais caro, que ela tem uma saída, né, um pouco melhor em termos de atacado, em termos de remuneração para ela aí ao longo dessas 2 próximas semanas. Essa é a próxima.
Mas o que que é uma boa remuneração e que justifique a pequena indústria aí a pagar os 240 pela arroba, Caio?
Alexandre, um dos motivos que deve pressionar a menor indústria para ter que pagar é a escala. Geralmente as escalas das menores indústrias não estão tão confortáveis igual dos maiores, justamente porque o mercado pegou esse anseio, né? O mercado já vinha contando com esse boi de R$ 240, então a oferta abaixo desse preço dentro do estado de São Paulo sumiu muito. Então a indústria maior acabou pagando um pouco mais rápido, antecipou um pouco esse movimento de R$ 240, justamente porque ela tem exportação, tem o mercado da China, tem essa diferença aí do dólar, ela dá conta de pegar um pouco mais de remuneração, então ela correu na frente. Então a indústria maior tem um pouco mais de escala, o que não aconteceu para a indústria menor. Então a gente tem uma indústria pequena aí, as menores, que são escalas de 6 dias aí, né? Talvez aí numa pequena minoria comprando talvez para sexta-feira, mas em grande parte aí fazendo talvez a segunda-feira. Então, primeiro motivo, eu acredito, desse boi virar R$ 240 meio que padrão até para os pequenos, seria o fato deles terem que pagar para colocar um boi na escala, e aí seria a partir de segunda-feira. E o segundo motivo seria justamente porque a gente tem essa sazonalidade aí do bom consumo, né? Essa semana e a próxima, e essa pequena indústria ela precisa cumprir realmente, ou fomentar, não só cumprir contrato, mas fomentar os clientes dela, né? Não pode deixar o cliente dela na mão. Então, como ela já tem um histórico nessas 2 semanas pós-virada de mês, o consumo vem um pouco mais aquecido. Então, provavelmente ela vai se posicionar de forma a pagar o boi de R$ 240 justamente para estar ofertando essa carne aí para esses clientes, né?
Mas para fazer isso, ela precisa ter um respaldo aí da carne também.
Precisa. Hoje a gente enxerga que a pequena indústria vai tomar o risco. Hoje a carne não saiu ainda o levantamento do aplicativo AgroBrasil, mas a carne de sexta-feira estava ao redor de R$ 15,50 como média. Então isso equivale a um boi de R$ 232,50. Então, a gente acha que a pequena indústria vai antecipar o movimento da carne, justamente porque ela já tem um histórico, porque o movimento da carne nessas 2 primeiras semanas é mais forte. Para que ela possa pagar esse boi de R$ 240, o atacado precisa, ao longo dessa semana, marcar aí 15,70, 15,80, até mesmo um atacado de boi casado de 16, que aí realmente esse boi casado de 16 seria o equivalente carcaça de R$ 240. Então a indústria pequena ela vai medir um pouco o fluxo de oferta, o fluxo de entrada de animal para poder realmente tomar o risco e pagar, né? Porque ela pode realmente querer não rodar a semana por conta de alto risco, de pagar e às vezes não ter remuneração suficiente. Ela pode às vezes resolver pular o abate, né? Fazer alguma coisa dessas estratégias. Então acho que é uma semana, é muito cedo ainda para a gente falar que esse boi rompe o boi de R$ 240, justamente por conta desse contexto, né? A carne ainda não marcou nem o boi de 240, o que deixa a pequena indústria, nesse contexto geral de indústrias dentro do Brasil, um pouco mais acanhada para romper esse boi, né?
Muito bem. Antes da gente avançar para a questão aí, para onde vai o preço, você tem aí no aplicativo AgroBrasil um termômetro das escalas, Caio?
Isso, a gente pode até compartilhar a tela aí, não sei se vocês já estão compartilhando, daí eu explico.
Já estamos vendo.
Tá, esse termômetro da escala foi um termo que a gente desenvolveu aqui dentro do aplicativo e ele funciona de modo online, então a qualquer momento essa imagem pode ser trocada, né? Essa imagem ela é uma leitura, né, que o aplicativo faz automaticamente em cima dos negócios que estão sendo registrados dentro do aplicativo. Então é muito importante que a gente tenha novos usuários dentro do aplicativo e que esses usuários continuem registrando os seus negócios conforme eles acontecem, né? Porque quanto mais informação, melhor será esses recursos que o aplicativo acaba nos soltando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente pode olhar aqui o estado de São Paulo, a gente tem realmente uma situação onde as escalas estão entre 5 e 8, 5 e 9 dias. Então a gente tem uma situação de escala para dentro do estado de São Paulo um pouco mais confortável, por exemplo, que o estado de Mato Grosso do Sul ou o estado de Minas. Então, São Paulo, a gente enxerga que falar hoje que o boi realmente vai pular acima dos R$ 240, a gente enxerga, a gente tem um pouco mais de receio em afirmar isso nessas próximas semanas, justamente porque a gente já nota uma saída um pouco maior de boi confinado. E essa saída um pouco maior de boi confinado é traduzido aí realmente nesse perfil de termômetro de escalas médias, né? Então a gente acha que talvez, e isso é muito complicado a gente afirmar numa segunda-feira, porque a gente precisa acompanhar o movimento do atacado, precisa acompanhar o movimento de oferta de animais, e isso é muito complicado a gente analisar na segunda-feira. Então o ideal é a gente às vezes conversar lá para quinta-feira para ver realmente como é que foi o sentimento disso. Mas hoje o sentimento que esse termômetro nos passa é que São Paulo tem um fluxo um pouco maior de saída de animais e deixa a escala aí um pouco mais confortável. Não são escalas abaixo, por exemplo, de 5 dias, como que acontece hoje no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, por exemplo, os animais que estão sendo negociados lá são animais de R$ 230, e isso é franco de norte a sul, de leste a oeste, aí para dentro do estado do MS. E as escalas lá não ultrapassam 2 ou 3 dias na média, o que deixa o termômetro lá do estado do Mato Grosso do Sul em vermelho, indicando muito mais uma possibilidade de alta para o estado vizinho, aí o Mato Grosso do Sul, no caso, do que para São Paulo.
Muito bem. Mas de qualquer forma, a gente já viu isso acontecer antes, né? O diferencial de base ele reduz e obriga São Paulo a ter que puxar o preço. Foi o que aconteceu recentemente com essa mudança de patamar de preço em São Paulo, não, Caio?
Exatamente, foi a interpretação que nós fizemos, se eu não me engano, foi a semana passada, não me lembro o dia da semana, mas foi justamente uma interpretação desse tipo. A interpretação que eu faço agora em cima desses dados que são mostrados aí dentro do aplicativo AgroBrasil é que provavelmente eu diria que tem 80% de chance a mais do Mato Grosso do Sul ter correções mais eficientes de preço nessas duas próximas semanas do que São Paulo. Então a gente pode entrar num período onde São Paulo estabilize ao redor de R$ 240, esperando um próximo movimento do atacado, e Mato Grosso do Sul corra, muito provavelmente, pode até ser, isso não vai me surpreender, que iguale com São Paulo. Então a gente pode ter um movimento agressivo dentro do Mato Grosso do Sul, onde o boi corra aí R$ 10 aí num curto espaço de tempo até que encoste dentro do estado de São Paulo. E aí o próximo movimento de preços para dentro do estado de São Paulo seria provavelmente na próxima janela de bom consumo ou na próxima virada de mês, né?
Muito bem. Então, para São Paulo, expectativa de uma estabilidade aí nos 240, até porque tem oferta chegando, Caio. Foi isso que você citou, né?
É,
Confinamento.
a gente tem um contato muito amplo aqui com todos os usuários dentro do aplicativo, e aí a gente tem mais de 10 mil usuários lá dentro. Então você consegue filtrar, né? Você consegue ter uma gama de informações muito grande e muito valiosa. Então essa informação que a gente acaba pegando, o feedback de quem está lá dentro, é que estão confinando, é que estão com X animais a serem confinados, e parece que a janela de saída desses animais, ela começa agora do dia da segunda quinzena de setembro e se mantém até o final de outubro. Então a gente pode ter realmente uma acomodação de preços justamente porque essas ofertas de boi confinado vão começar a sair aqui dentro do estado de São Paulo. Só que a gente precisa lembrar que o estado de São Paulo, ele não vai tratar de tudo isso que está acontecendo. Ele não vai tratar 100% da exportação, não vai tratar do mercado interno sozinho, né? Então, se a gente tem um volume muito maior de boi confinado dentro do estado de São Paulo e dos outros estados, isso não acompanha, o boi pode continuar subindo de forma muito forte, né? O que a gente consegue rastrear agora a curto prazo é que realmente vai ter uma saída de boi confinado, e essa saída deve aumentar para dentro do estado de São Paulo a partir da segunda quinzena de setembro. Isso aí pode tirar uma ou outra indústria aí da briga desse boi, né? Então a gente pode ter essas indústrias de primeira linha, ou até mesmo essas indústrias um pouco menor, né? Não de primeira ou segunda linha, não vamos chamar assim, mas as indústrias maiores e menores, a gente pode ter principalmente essas maiores saindo um pouco da compra, porque elas já estão numa situação de boi a termo, já tem uma situação um pouco mais confortável de grandes confinamentos, tendo que fazer uma negociação onde eles reservam a escala, né, para não ter que correr o risco de numa janela de 10 dias eles terem que negociar o animal dele, o animal dele ser obrigado a ficar mais 20 dias dentro do cocho. Então a gente tem uma situação que pode indicar um conforto um pouco melhor para essas grandes indústrias ou para essas indústrias que costumam fazer contratos, né, com grandes confinadores ou com grandes clientes aí. Então tudo indica que a gente pode estar entrando nessa fase aí, né? Não indica, não estou querendo dizer que o boi vai recuar, porque mais uma vez eu volto a dizer, São Paulo não vai tratar sozinho de todo esse volume de animal sendo exportado e de todo esse volume também de consumo para dentro do mercado interno e também dessa situação de pastagem que vai acabando, vai acaba que ao longo agora desse segundo semestre acaba deteriorando demais, né? Então a oferta em cima de boi de pasto passa a ser muito menor e aí nos indica que só o boi de confinamento não trata de tudo isso, né? Então a gente precisa mensurar muito isso, né? Mas essa semana e a semana que vem eu não estou esperando que São Paulo mexa de preço tão rapidamente igual mexeu essa semana para trás.
Muito bem. Agora, olhando para a exportação, alguma consideração, algum cuidado especial, algum olhar diferenciado que a gente tem que ter para as exportações ou está indo tudo bem, Caio?
Está indo bem, eu acho que esse agosto nós vamos realmente bater o recorde mais uma vez de volume de exportação, e tudo indica que setembro também não vai mudar, né? Então a gente tem muita correlação também com a altura do dólar, com o patamar que o dólar está, né? E também que tudo indica que esse patamar de dólar veio para ficar por enquanto aí ao longo do ano 2020. Então eu acredito que a exportação vai ser uma boa saída, e realmente ele faz um efeito de estampar a panela, né, com uma possível alta, né? Então, não acredito que a exportação vá minguar, não. Eu acredito nessa vertente aí que a exportação vai se manter, não sei crescente, mas pelo menos nesses patamares, nesses 2 últimos meses, que são bons patamares, volto a dizer que são patamares que a gente está criando, tá batendo recorde aí em termos de volume e remuneração, né? Então, isso aí é uma boa. É como se tirasse a tampa da panela aí para ela poder borbulhar e estourar, né? Então, eu acredito que a exportação vá muito firme ainda.
E olhando para o final do ano, a gente já vê a B3 trabalhando com novembro acima dos 240, para mim aqui 242,70, e o dezembro 243,50, sinalizando essa força aí para o final do ano, para o último trimestre também, certo, Caio?
Certo, realmente, a gente que está no mercado, na B3, aí, operando a B3 há mais tempo, a gente tem noção, a gente tem consciência que a curva de preço ela está muito mais ligada no mercado à vista do que na expectativa. A não ser que você tenha uma expectativa, por exemplo, de que, por exemplo, é certo que X indústrias vão ser habilitadas para a China. Aí sim é alguma coisa que mexe com o mercado. No dia 1º de dezembro, aí sim você tem um diferencial para dezembro que realmente vai manter um diferencial muito alto acima dos demais vencimentos. O que está acontecendo agora nesses vencimentos futuros é que o mercado à vista está realmente com muita força.
É mais
Então, como o
espelhando
mercado.
o que o mercado à vista tá mostrando agora, né?
Então o efeito bolsa, isso a gente precisa tomar muito cuidado com os clientes, é que o efeito bolsa, ele é muito à vista, ele é muito mercado imediatista. Então, se hoje o mercado ele é uma franca alta, igual aconteceu ao longo da semana passada, ela projeta essa franca alta para todos os outros meses, tá? Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Todos os outros meses, pode ser que você tenha, como a gente salientou agora, entre setembro e outubro, em algum momento um pouco mais de saída de boi confinado, o que pode achatar um pouco essa curva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao analisar friamente esses preços a mercado futuro, justamente para isso.
Não acharam uma tendência, né?
A bolsa está aí realmente, ela nos indica realmente uma tendência, um norte. Mas esse norte ele é balizado muito em cima do mercado à vista. Se de repente o mercado à vista, o mercado spot, esfria por algum motivo, toda essa curva achata. Então, eu estou falando isso justamente porque a bolsa ela é uma ferramenta de proteção, de gestão de risco para quem está confinando, para quem é pecuarista.
Sim.
Então, assim, não entrar no oba-oba de que o boi não tem limite, o boi vai para R$ 1.000 arroba, ou 300, ou 350, que for. Não entrar muito nesse oba-oba, analisar realmente os custos operacionais e se realmente a bolsa tiver dando preço, né, e aí vai de cliente para cliente, de pecuarista para pecuarista, se a bolsa estiver dando preços remuneráveis, que sejam realmente atrativos, que usem realmente essa plataforma que é a bolsa para ir travando esses custos mínimos, ir travando, fazendo uma compra talvez de uma put, fazendo um contrato às vezes de termo com uma indústria e comprando uma call de alta. Procure uma boa corretora, procure um bom corretor que entenda de todas as ferramentas, justamente para quem está para fora do mercado aí quer começar a utilizar. Utilize a bolsa de forma correta, realmente para gestão de risco, que é isso que ela sabe, que é para isso que a bolsa é feita. Não entrar nesse oba-oba de que boi agora vai subir, não para nunca mais de subir, porque o vencimento de dezembro já está cotado a R$ 245, que for. A gente precisa lembrar que o movimento de bolsa ele é um movimento de efeito de dominó. Se o dominó hoje cai indicando alta, ele vai impulsionar toda essa curva. Mas se de repente o movimento de hoje é um movimento de baixa, ele vai achatar toda essa curva e talvez seja e talvez o pecuarista, o confinador, acabe ficando sem essa oportunidade de fazer uma gestão de risco bem feita, né, da tua propriedade, né?
Todo passo, então, seguido de uma gestão bem feita de risco aí, para evitar surpresa, para evitar mudança de rumo, principalmente no que está sendo sinalizado nesse momento, em relação ao que está sendo sinalizado nesse momento.
Sem dúvida nenhuma, manter o pé no chão, não entrar muito no oba-oba e usar a bolsa de forma correta, coerente, ir atrás de boas corretoras, de bons corretores que saibam indicar o melhor produto, né? Porque isso aí vai variar de cliente para cliente, de região para região, para que não tome nenhum susto para frente, né? Porque a gestão hoje, a pecuária, e todo pecuarista deve saber, as margens são estreitas, apesar da alta do boi. A gente sabe, está no dia a dia, a reposição, os insumos, isso tudo diminui muito a margem do produtor, não deixa muita saída, né? Então, você fazer uma gestão de risco bem, com uma estratégia bem definida, bem clara, talvez seja realmente a chave do sucesso aí para confinar por mais tempo, né? Isso é muito arriscado. A operação de confinamento já é uma operação que exige um desencaixe, um aporte de dinheiro extremamente grande. Então, eu acho que a gente olhar, focar a bolsa realmente com um olhar um pouco mais técnico, com um olhar um pouco mais, digamos que, de gestão de risco mesmo, e não, né, sair um pouco do oba-oba, eu acho que isso aí é mais válido, né? Como dizia um amigo meu, lucro e cauda de galinha não faz mal para ninguém. Então, quer dizer, você ir travando os seus lucros conforme a bolsa vai subindo e vai dando oportunidade, eu acho que isso aí é uma estratégia válida que todo mundo deveria fazer.
Boa, Caio. Lembrando que o pecuarista também que tiver interessado em conhecer e participar do aplicativo AgroBrasil pode acessar o aplicativo através das lojas virtuais, certo, Caio?
Certo, o AgroBrasil está disponível aí tanto no iOS como no Android, de forma gratuita. E então é muito importante que a gente tenha quanto mais pessoas lá dentro, melhor, porque é realmente uma economia colaborativa, onde quem está usando está registrando seus negócios, e aquilo lá nos dá uma ampla visão, né, para todos os usuários lá dentro, é óbvio. Vai dar uma visão muito clara do norte, do que ser feito, e ali dentro também do aplicativo, isso é muito registro também. De travas, né, de operações que vão acontecendo via bolsa. Então, um cliente ou outro que faz uma compra de uma put, faz uma compra talvez de uma call de alta, ou de uma trava de baixa, o aplicativo sempre gera esse tipo de informação ali dentro também, que às vezes quem está fora desse dia a dia não tem muita vivência desses preços, desses valores, como é que essa ferramenta realmente funciona, e ali dentro vai dando esse dia a dia, né, vai dando um pouco mais de pegada aí para quem está fora do mercado, para ter um pouco mais de conhecimento sobre o que pode estar acontecendo, sobre o que pode fazer, o que pode travar, né?
Legal. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, Caio.
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Valeu, boa tarde para você. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, direto de Presidente Prudente, analisando para a gente esse novo patamar alcançado pelo Bois 240. Tão aí, aparentemente, um novo patamar seguro. Faltam ainda as pequenas indústrias, né, chegarem a alcançarem esse nível, mas, segundo o Caio, isso precisa ainda de alguns fatores de incentivo, como, por exemplo, a mudança do preço na carne do atacado e a necessidade efetiva aí de alongar as escalas ou de pelo menos compor as escalas, escalas que aparentemente estão curtas aí, principalmente para quem não trabalha com exportação. Mas de qualquer forma, passar, ultrapassar, buscar novos patamares além desses 240 já fica um pouco mais difícil em função de São Paulo ter uma chegada aí de animais de confinamento que deve acontecer a partir da segunda quinzena de setembro. E também, principalmente, do comportamento da demanda interna. Isso ainda é uma incógnita, precisa ser avaliado como é que vai ser essa dinâmica e de que forma essa demanda vai sustentar aí uma continuidade no movimento de alta dos preços da arroba. Antes de encerrar, deixa eu rapidamente passar para vocês as cotações, a finalização dos negócios lá na B3, aliás, o andamento dos negócios na B3, mercado ainda não fechou. Setembro, R$ 238,30 por arroba, alta de 0,76%. Outubro, R$ 240,15, alta de 0,86%. Novembro, R$ 243, alta de 1,29%. E o dezembro, 0,91% de alta a R$ 243,05. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 236,65, com alta de 1,02%. São os números do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.